Agora 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre os direitos das empregadas, empregados domésticos demitidos sem justa causa. Esses trabalhadores têm direito a receber saldo do FGTS, incluindo a multa de 40% sobre os depósitos mensais, outros direitos trabalhistas, 13º, férias proporcionais, aviso prévio, porém nem sempre esses direitos são respeitados. Para a gente entender melhor esse contexto, nós estamos ao vivo com a advogada trabalhista Márcia Prado. Bom dia, Márcia.
Bom dia, Linda. Tudo bem?
Tudo certo. Márcia, para a gente começar a nossa entrevista, explica melhor quais são as obrigações do empregador quando ele decide, então, fazer essa rescisão do contrato do trabalhador doméstico sem justa causa.
O empregador, ele tem a obrigação de manter sempre o e-social atualizado e ele precisa fazer o termo de rescisão de contrato e liberar as guias pertinentes para o trabalhador. Uma delas é para o saque do fundo de garantia e a outra para o seguro-desemprego, caso venha um empregado doméstico tenha cumprido alguns requisitos, como 15 meses de contribuição, não está recebendo outros benefícios do governo.
Tem muitos casos que nós vemos onde a multa dos 40% sobre o FGTS não é paga. O que normalmente alegam os empregadores, por que isso ainda acontece e isso não pode acontecer na verdade, né?
Não, isso não pode acontecer e a justiça, ela acabou olhando de uma maneira mais carinhosa para esse fato e agora a porcentagem da multa é paga junto com as parcelas do fundo de garantia. Então é pago um acréscimo de 3,2 para que já seja feito essa poupancinha para o pagamento da multa. Mas caso um empregador doméstico não efetue o pagamento da multa, o trabalhador pode procurar o sindicato de classe ou um advogado trabalhista para poder negociar, entrar em contato com o empregador para fazer um parcelamento, um acordo, ou então ingressar na justiça mesmo.
Outros detalhes que muitas vezes acabam passando batido nesses acordos, mas que precisam ser respeitados, são o saldo dos dias trabalhados no mês, né? 13º e férias proporcionais e férias vencidas também. Nem sempre isso está muito claro no papel, depende ali do acordo ou quando que começou, né? Ah, carteira assinada ou não. Quando que é possível a gente reunir a documentação necessária para ter como cobrar tudo isso, né?
Verbas rescisórias, elas precisam estar descritas no termo de rescisão do contrato de trabalho. E ela precisa ser entregue até 10 dias da rescisão, né? O funcionário, ele tem o direito de analisar, olhar tudo discriminadinho, valor por valor, para poder, sim, procurar um advogado ou o sindicato de sua classe para conferir cada parcela. O que o empregador não costuma, na verdade, olhar, ter atenção no pagamento, são a média de horas extras trabalhadas e adicional noturno. Esses, por incrível que pareça, são itens que acabam passando despercebidos nas verbas rescisórias.
Ia te perguntar justamente sobre isso, né? A questão dos horários, muitas vezes, como a pessoa está trabalhando em casa, não está ali, de repente, registrando um ponto todos os dias, ah, passou um pouquinho do horário, ah, não, foi só uns 20 minutos, só uma meia horinha. Não, esse dia eu precisei que ela ficasse até mais tarde, aí tem o adicional noturno, mas que nem sempre o empregador considera na hora. Isso precisa estar muito bem claro e registrado mesmo, né?
Precisa, sim. Desde a PEC das domésticas, né, que é a Lei Complementar 150 agora de 2015, ficou muito claro que a jornada precisa ser registrada, precisa haver um controle efetivo dessa jornada para haver compensação e para haver o pagamento dessas horas trabalhadas um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? O boca a boca não é seguro para ninguém, nem para o empregador, nem para o empregado.
Ainda existe alguma diferença entre empregado doméstico e trabalhador doméstico?
Não, trabalhador e empregado doméstico, agora, desde a PEC 150 de 2015, está definido. O que ficou bem claro é a quantidade de dias trabalhados para que seja uma prestação de serviço autônomo ou seja realmente um trabalho regido pela CLT como um trabalho comum, né?
Outra dúvida também, seguro contra acidentes de trabalho se aplica como a qualquer outro trabalhador, né?
Sim, se aplica, é pago previdência para isso. O que tem que olhar mesmo cada localidade é a convenção coletiva. O que os empregadores acabam esquecendo de olhar e o empregado muitas vezes desconhece é que ele tem direitos complementares que estão previstos apenas nas convenções coletivas e elas são alteradas de acordo com o município. Então, não tem que olhar município por município.
Outro ponto que, quando a gente fala de trabalhador doméstico, às vezes é negligenciado, repouso semanal remunerado. Então, pode ser no domingo, pode ser outro dia ali, dependendo, né, da necessidade tanto do contratante quanto de quem está sendo contratado, mas é preciso existir, né?
É preciso existir e é preciso pagar. A preferência é para que seja aos domingos. Se for uma empregada doméstica mulher, é necessário que tenha pelo menos 2 domingos no mês, tá? Porque a gente tem a legislação trabalhista, CLT, ela regulamenta o trabalho aos domingos para a mulher. Isso vale para o empregador doméstico também. Então tem que ser pago e tem que ser folgado.
13º salário já mencionamos aqui, mas vale reforçar também férias anuais ali de 30 dias, férias proporcionais na rescisão. Tudo isso também precisa estar muito claro, né? E como é que eu tiro todas essas dúvidas? Você já mencionou, consulta ali tanto a lei que foi modificada recentemente, que tem tudo muito claro ali, quanto também o próprio sindicato para essas orientações, né?
Exatamente. A forma mais gratuita e de fácil acesso seria um sindicato de classe ou um advogado. Algumas universidades disponibilizam núcleo de assistência jurídica também. É possível tirar essas dúvidas de maneira gratuita com os estudantes de direito, que são auxiliados pelos professores, ou mesmo um escritório especializado em direitos trabalhistas. É importante procurar um profissional especializado em direito trabalhista, pois ele vai ter o conhecimento, inclusive, sobre a convenção coletiva. Quanto às férias, Brenda, é importante dizer que não é só a remuneração do mês das férias, mas é obrigatório o pagamento de um terço também, tanto das proporcionais quanto das vencidas.
Fui demitido e aí eu descobri que o patrão não tinha depositado o FGTS. O que que eu faço?
Entre em contato com um advogado ou para poder entender melhor se só aquela verba não foi quitada e se ela e ainda assim se as outras verbas foram quitadas dentro do prazo de 10 dias, porque o atraso também gera uma multa, que a gente chama de multa do 477, mas e procure a Justiça do Trabalho. O empregado ele tem o direito de procurar a justiça de maneira gratuita sem assistência, né, que a gente chama de jus postulandi, mas a orientação é que sempre um profissional esteja acompanhando para que não entre só por um pedido, às vezes tem outros que acaba passando despercebido.
E tem também, vale a gente lembrar, o aplicativo ali do FGTS que dá para ir acompanhando, né? Se o depósito está sendo feito, de repente percebeu que não está tendo atraso, já conversa ali, vai entender o que está acontecendo, para não ter surpresa lá na frente também, né, doutora?
Sim, é importante também acessar o aplicativo ou o site da Previdência Social e acompanhar se os depósitos previdenciários estão sendo realizados corretamente, pois estes causam um prejuízo muito grande ao empregado, se houver um acidente, se for uma empregada ela ficar grávida. Então, esse precisa de muita atenção.
Estamos falando aqui especificamente sobre trabalhadores domésticos, mas praticamente tudo que dissemos aqui se aplica a todos os tipos de trabalho que estão ali previstos e registrados em carteira. A lei garante todos esses direitos e é preciso também que o trabalhador esteja atento e que o empregador os respeite, certo?
Sim, corretamente. As dicas valem para todos os empregados. Rural, doméstico ou comum.
Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco e pelos esclarecimentos que a senhora trouxe essa manhã.
Obrigada, eu. Bom dia a todos.
Nós conversamos com a advogada trabalhista Márcia Prado sobre os direitos dos empregados domésticos demitidos sem justa causa, que se aplicam também à maior parte dos trabalhadores, mas que muitas vezes, por serem trabalhadores domésticos, têm esses direitos negligenciados. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar essa informação, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube, que a entrevista vai estar na íntegra, para você ouvir de novo e compartilhar com quem precisa dessa informação.